sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Horas aqui em Washington, 18 em Angola, segunda-feira, 12 de setembro de 2016, ao microfone Paulo Oliveira. Em Washington, céu limpo, temperatura de 27 graus centígrados. Estou na apresentação da primeira e meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Justin Twaits. Principais notícias a esta hora. Na Síria, aviões governamentais atacam arredores de Alepo. Na Turquia, a explosão de carro armadilhado fere pelo menos 48 pessoas. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A candidata presidencial democrata Hillary Clinton cancelou os eventos de campanha que tinha planeado para a Califórnia depois de ter sido dito, ou melhor, diagnosticado uma pneumonia. A campanha Clinton disse que um médico que a examinara na sexta-feira lhe diagnosticara pneumonia. Foram solicitados antibióticos e aconselhado a descansar e modificar a sua agenda. Contudo, o diagnóstico só foi público domingo, quando fraquejou durante a cerimónia evocativa do 11 de setembro em Nova Iorque e foi levada do local. Reapareceria mais tarde, dizendo que estava bem. Falando hoje em entrevista, Trump disse esperar que Clinton se recomponha. Acrescentou esperar ver Clinton no debate. Clinton, de 68 anos de idade, e Trump, de 70, são os mais velhos candidatos a concorrer à presidência aqui nos Estados Unidos. Até hoje, nenhum divulgou relatórios médicos alargados sobre o seu estado de saúde, apesar de Clinton ter fornecido mais que Trump. O primeiro debate presidencial Clinton-Trump tem lugar a 26 deste mês, depois haverá mais dois até as eleições de 8 de novembro.
Na Síria, poucas horas antes da entrada em vigor do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela Rússia, aviões governamentais desencadearam ataques contra arredores de Alepo e noutras províncias, aumentando ainda mais o ceticismo entre os líderes rebeldes. As tréguas negociadas pelos Estados Unidos e pela Rússia prevêem uma cessação de combates por um período inicial de 48 horas, renovável em todas as regiões onde se encontra presente a oposição.
Na Turquia, a explosão de um carro armadilhado na cidade de Van feriu pelo menos 48 pessoas. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque. A explosão verificou-se um dia depois do governo turco ter demitido 28 presidentes de câmaras municipais na região sudeste do país, maioritariamente curda, acusados de manterem ligações com o Partido dos Trabalhadores Curdos na clandestinidade.
A desconfiança pública sobre as vacinas tem potencial de causar surtos de doença como o sarampo, dizem os pesquisadores. A revelação foi feita numa altura em que decorre uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela em Angola e na República Democrática do Congo, após um surto que matou centenas de pessoas. A OMS pretende vacinar 15 milhões de pessoas nos dois países. Mas no Sudeste da Ásia há maior nível de confiança, seguido África, concluíam cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, o Imperial College de Londres, da Escola de Saúde Pública, Salsi de Singapura.
O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, revelou que a ocorrência de grandes inundações na Coreia do Norte matou pelo menos 133 pessoas, encontrando-se 395 dados como desaparecidos e 107 mil tiveram de fugir das suas casas. Segundo a mesma fonte, mais de 35 mil casas foram afetadas pelas inundações, com 69% completamente destruídas e pelo menos 140 mil pessoas precisam de assistência urgente.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O comandante da região militar de Luanda das Forças Armadas Angolanas, Simão Carlitos Bola, deve ser exonerado. Exigiram manifestantes que pediam justiça no caso do jovem Rufino, morto a tiro por tropas que orientavam as demolições no Zango 2. Coco Mukuta.
Os jovens que se manifestavam este sábado junto à administração de Viana gritavam várias palavras de ordem como parem com as demolições, Zé do Fora e queremos justiça. André Dembo Oliveira foi um dos organizadores do protesto.
Vamos dizer o caso do Rufino, que até agora o comandante Wala está solto aí pela cidade de Luanda, ninguém diz nada, ninguém lhe prende. Até agora está assim, não se ouve nada sobre o menino Rufino.
André Oliveira afirma também que estão previstas outras manifestações para os próximos dias, mesmo que se registrem detenções, perseguições ou tortura contra os manifestantes. Para Oliveira, o direito à habitação do cidadão angolano estão consagrados na Constituição.
Só vamos parar até que o povo do Zango resolvem o problema dele no governo, dão as casas aos povos do Zango, as casas que merecem, têm que dar o direito do cidadão. Não podem partir a casa do cidadão sem darem direito à casa do cidadão, porque o cidadão tem direito ao bem-estar.
Recordam-se que no decurso das demolições que se registram há cerca de 2 meses, já se registrou uma vítima mortal. Rufino António, de 14 anos de idade, foi atingido mortalmente pela polícia durante uma operação da demolição. Na sequência desta morte, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, em comunicado, prometeu investigar o incidente pelo qual um comandante da PCU tinha acusado a UNITA. O secretário provincial do MPLA, Higino Lopes Carneiro, por seu lado, acusou um dirigente da Rádio Despertar, emissora ligada à UNITA, de estar por detrás dos incidentes. Os visados desmentiram as acusações e pediram a responsabilização dos culpados. Por outro lado, os populares, numa solicitação dirigida ao presidente da República e comandante em chefe, José Eduardo Santos, pediram a exoneração do comandante Simão Carlitos Wala. Até ao momento, desconhece-se qualquer reação por parte da Presidência da República. O tenente-general Simão Carlitos Wala faz parte da família presidencial por se casar com uma sobrinha do presidente José Eduardo Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Os serviços da Casa Militar da Presidência da República, em Cabinda, estão a recrutar cidadãos nos dois congos para serem apresentados como elementos da FLAC. Manuel José.
Alexandre Kwanga, falando em nome da Associação de Desenvolvimento da Cultura e dos Direitos Humanos de Cabinda, garantiu à Voz da América que praticamente a governadora de Cabinda perdeu o controle da província, estando neste momento controlada por militares. Kwanga denunciou que um dos fomentadores da imigração ilegal para a província é a própria Casa Militar da Presidência da República.
Eles recrutam o cidadão estrangeiro nos dois Congo. Quando vem para cá, eles apresentam como FLEC, mas depois de o processo terminar, expulsam, são maltratados e dizem que os coordenadores é que provocam imigração ilegal. É a própria Casa Militar que cria isso. Nesse momento, a Casa Militar está a fazer isso. No Congo, quem está a mobilizar as pessoas é o senhor Guerra, presidente da Casa Militar, e dentro da cidade, outros integrantes que fazem parte do grupo do Bonga Bonga, que estão lá no Yabe desde 2007, não conseguem ter casas, vivem nas tendas como se estivessem no estrangeiro de novo.
O ativista assegurou que a situação de Cabinda tende a agravar-se porque a perseguição aos ativistas e todos aqueles que pensam diferente de quem governa piorou. As pessoas praticamente não conseguem obter emprego porque obrigam as pessoas a filiarem seu partido no poder. Outra situação denunciada pela Associação de Ativistas é a cidadania. De acordo com os ativistas em Cabinda, mandou uma detenção, são logo conotados com a FLEC. Enquanto que noutras paragens do país, quando um ativista é preso, é tratado como cidadão normal. Isto, no entender dos ativistas, agrava ainda mais a situação de cidadania das pessoas que nasceram em Cabinda. A partir do enclave, província mais ao norte do país, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Mais de 300 cidadãos manifestaram-se à porta do comando da polícia no município de Catumbela, em Benguela, isto num protesto contra detenções por suposta ocupação ilegal de terrenos. João Marcos.
Continuam detidos 5 cidadãos acusados de terem ocupado ilegalmente terrenos na comuna da Gama. Alguns manifestantes, que refutam a versão oficial, alegando possuir a documentação dos espaços, dizem que a carga policial provocou feridos e inúmeros desaparecidos.
Muitos tiros, mais de 20. E os cães, a dar corrida com os cães, porque antes não podíamos sair sem os nossos homens aparecerem.
Agora chegamos aí, estão indo por rete, e tiros e tudo, e é isso que você encontrou, esse confuso.
Ligam para a Piri, polícia Piri veio, dali passam a bater o povo, bater, fazer tiro, ali a brigada canina, aleijaram.
Surpresos, estes munícipes referem que chegaram aos terrenos em companhia de funcionários da administração e dos representantes da autoridade tradicional.
Uma parcela que o povo pretendeu é retaliar para eles construir. Anteontem apareceu a administração da comuna e o próprio administrador. Ele disse que aguarda a administradora virá.
Em reação, numa entrevista à Rádio Mais, a administradora municipal, Filomena Pascoal, começa por falar de uma tentativa de invasão da esquadra policial.
Foram detidos. Eles no terreno, porque cargas de água não soubemos, alugaram autocarros, vieram de autocarros até a marginal e dali foram para tomar o comando municipal. Numa sociedade de regra, isso não pode acontecer.
Feito o retrato de algumas horas de tumulto, a administradora municipal, que negou ter havido agressões, apelou ao fim da ocupação de terrenos de forma anárquica.
Estes cabecinhas detidos, eles são recorrentes nessa prática. Todos os anos eles fazem uma ação. É uma ação premeditada, bem organizada para a tomada de espaços e até espaços já legalmente cedidos e muitas das vezes espaços já com vedação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marques. O primeiro secretário provincial do MPLA do Coanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, esteve em trabalho político na comuna de Lonha, município de Quibala, situado a cerca de 300 km da estrada primária e terciária da capital da província, a cidade do Sumbo, como nos refere o Fernando Caetano.
Há dias, Eusébio Teixeira mostrou-se preocupado quanto ao desconhecimento por parte das populações do decurso do processo de atualização de dados sobre o registro eleitoral desta feita e porque, segundo disse, a informação não está a fluir como deseja, deixou a cidade do Sumbo e rumou para o interior da província, mais propriamente para o Lonha, na Quibala, onde foi recebido em apoteose pela população local e, no seu pronunciamento, o político, que é igualmente governador da província, apelou ao povo do Lonha e localidades limítrofes a aderirem massivamente aos postos de registro, exercendo o dever de cidadão nacional.
Estamos no período do registro eleitoral e eu quero deixar aqui o nosso apelo aos nossos militantes que devem a todos aderir ao registro eleitoral, que é um direito de cidadania.
Entretanto, o momento reservou um ato político que culminou com o abandono de 1.100 militantes, noutrora pertencentes à UNITA, que ingressaram no MPLA. A estes, Eusébio Teixeira agradeceu e solicitou deles o empenho, entrega e dedicação aos estatutos do Partido dos Camaradas, mobilizando mais militantes para a vitória nas eleições de 2017.
Tanto os camaradas que acabam de ingressar têm agora o compromisso de lutar com palavras. Lutar com palavras.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
O reduzido número de fiscais de partidos políticos para supervisionar a atualização do registro eleitoral e prova de vida do eleitor preocupa, entretanto, o secretário provincial da UNITA, Emalange Agostinho Calunga, Isaías Soares Contalhes.
O político disse que o desdobramento dos operadores móveis sem os fiscais viola os pressupostos para a fiscalização.
A ideia que nós temos das brigadas móveis é que trabalha numa determinada localidade, desloca-se para outra, ali os eleitores vêm, atualizam o seu registro, mas não é que está a acontecer. Posto numa localidade, eles dispersam-se, cada um para uma casa, e isso dificulta, já que a lei autoriza apenas 3 fiscais para cada brigada, e a brigada é composta por 5 pessoas.
37 mil cidadãos dos 14 municípios de Malanje atualizaram os respectivos registros nos primeiros 15 dias, confirmou o diretor provincial de registro João de Assunção. Assunção inteirou-se sexta-feira última do desempenho dos operadores dos postos de registro fixos implantados na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Jardim da Liberdade e do posto móvel na sede da telefonia Angola Telecom nesta cidade.
Operadores estão a engajar nesta atividade. Nota-se que a população aderiu com satisfação ao processo. Os números atuais estão de acordo com as nossas expectativas.
Entretanto, a UNITA criou mais de uma dezena de brigadas de sensibilização para a mobilização da população das comunas, aldeias e sedes municipais de Marimba, Luquembo, Caombo e Malanje, numa primeira fase, de forma a garantir quórum suficiente de cidadãos para o pleito eleitoral de 2017 em Angola.
Há uma brigada que está a trabalhar em Marimba e posteriormente o município de Caombo. Há uma brigada que se deslocou hoje para o município de Luquembo, onde vai trabalhar nas comunas e aldeia. Ao nível do município sede, ao fim desta semana, nós temos um conjunto de palestras. São atividades que nós vamos levar a cabo até dezembro.
As eleições de 2017 poderão dar aos angolanos dignidade e um rumo certo para o país, se os angolanos votarem com lealdade, defendeu o secretário provincial da UNITA em Malanje, Martanês Agostinho. Calunga, Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a emissão de segunda-feira, 12 de setembro de 2016, uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola não confirma oficialmente qualquer novo caso de febre amarela há mais de 2 meses, mas considera ainda ser necessário continuar com a vacinação, afirmando que o país continua vulnerável à doença. Detalhes com a nossa redação na capital angolana.
Maurílio Uiela, especialista em saúde pública, diz que a atual campanha de vacinação, as medidas preventivas tomadas pelas autoridades e ainda a baixa sazonal de mosquito causador da doença podem ter permitido algum controlo, mas ainda é muito cedo para se declarar que o país está absolutamente livre da febre amarela.
Penso que é preciso continuar, sobretudo ampliar a cobertura vacinal mais ampla. A própria produção de vacinas no mundo é limitada, então não se conseguiram doses suficientes para a cobertura que se pretende. Eu acho que é preciso continuar esse esforço, só depois é que podemos falar, talvez, não na erradicação, mas no controle deste surto. A circulação do Aedes aegypti aqui é intensa, né? E há, portanto, todas as condições epidemiológicas para que a doença continue, para que continuem a se registrar casos novos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, estavam contabilizados um total de 4.065 casos suspeitos desde o início da epidemia, em dezembro de 2015, sendo que o último caso de febre amarela foi confirmado a 23 de junho. Na última semana de agosto, houve o registro de 24 casos suspeitos não confirmados, ainda segundo o relatório da OMS. Juntamente com as autoridades de saúde angolanas, a OMS tem estado a trabalhar na contenção da epidemia, tendo sido contabilizados 884 casos confirmados e 372 mortes que se suspeita serem motivados pela doença e ainda 121 óbitos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Enquanto isto, a desconfiança pública sobre as vacinas causa o surto de doenças como o sarampo, afirmam os pesquisadores. Há mais confiança no Sudeste Asiático e em África e pouca na Europa, como nos refere o Amâncio Miguel.
Cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, Imperial College de Londres e da Escola de Saúde Pública So Shui de Singapura entrevistaram 66 mil pessoas de 67 países para conhecer os seus pontos de vista sobre a importância, segurança, eficiência e compatibilidade das vacinas com as suas crenças religiosas. Indivíduos do Sudeste da Ásia apresentaram maior nível de confiança nas vacinas, seguidos pelos africanos. A pesquisa acontece numa altura em que decorre uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela em Angola e República Democrática do Congo. Recentemente, um surto de febre amarela matou centenas de pessoas, razão que levou a Organização Mundial da Saúde a definir a meta de vacinar mais de 15 milhões de pessoas nos dois países. Se todo o mundo concordar com a vacinação, podemos erradicar a febre amarela no nosso país, disse Monsala Mihail, da equipa médica que gera o programa em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. A Europa apresentou o menor nível de confiança, influenciado em grande parte pela França, onde 41% da população questiona a segurança das vacinas. A médica Heidi Larson, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, diz que a cobertura na imprensa sobre as vacinas abalou a confiança pública. Ela explica que houve muita ansiedade em torno da ligação entre a vacina da hepatite B e esclerose múltipla, mesmo sem evidência científica, e que ainda hoje há preocupações sobre efeitos secundários relacionados com a vacina contra o papiloma vírus humano, novamente não cientificamente confirmado. O papiloma vírus humano atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de cancro, como o cancro do colo do útero, garganta ou ânus. Também na França, a falta de confiança influenciada pelo medo da febre H1N1, quando o governo gastou 1,4 mil milhões de dólares em 94 milhões de doses da vacina, a maioria vendidos ou destruídos. Os pesquisadores dizem que essa falta de confiança poderá fazer as pessoas recusarem vacinas, o que poderá originar o surgimento de surtos de doenças. Contudo, o estudo notou que há um forte apoio global para a vacinação de crianças.
Espaço para o desporto com a Ana Guedes hoje.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindas e saudações desportivas. Vamos começar hoje, segunda-feira, com uma notícia de Cabo Verde. O selador da equipa nacional de futebol, Felisberto Cardoso Beto, demitiu-se. E ele deve ser agora substituído por Lúcio Antunes, que assim volta a comandar os Tubarões Azuis, e isto segundo a agência de notícias cabo-verdiana. Beto estava apenas há 9 meses à frente da seleção, tendo sofrido esta 3 derrotas e apenas conquistado 1 vitória. O que levou os Tubarões Azuis a serem afastados da Taça das Nações Africanas, que no próximo ano terá lugar no Gabão. Beto tinha sido contratado em janeiro, substituindo Rui Águas, o português, que saíra num diferente sob salários em atraso. O objetivo, declarado por Beto, então tinha sido de colocar os Tubarões Azuis no CAN 2017, o que não aconteceu, com a nomeação da equipa. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol deverá anunciar nas próximas horas o nome do novo selecionador, mas segundo a Rádio de Cabo Verde, ele deverá ser Lúcio Antunes. Dentro de 1 mês, a equipa do Futebol Nacional de Cabo Verde iniciará a fase de qualificação para o Mundial de 2018, o qual terá lugar na Rússia. Em Moçambique, a União Desportiva do Som comanda agora isolada o Moçambola, depois de derrotar este fim de semana o ENH por 1-0. Foi a 20ª jornada em que a equipa treinada por Artur Semedo também beneficiou da derrota do Ferroviário da Beira, que defrontou o clube de Chibuto. Em Angola, após a 23ª jornada, o Girabola Zap é comandado agora pelo 1 de agosto com 23 pontos. Em segundo está o Petro de Luanda com menos 1 vitória, mas igual número de pontos. E o Recreativo do Lobito está em terceiro, também com 23 pontos, mas menos 2 vitórias. Ainda em Angola, Isabel dos Santos, empresária e filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, será prestes a abraçar o novo desafio, a entrada no mundo do desporto. Isto como dirigente, de acordo com o Jornal de Notícias, Isabel dos Santos, que está à frente da petrolífera Sonangol e é considerada a mulher mais rica de África, será a nova presidente da mesa da Assembleia Geral do Petro de Luanda, ao liderar a lista única para este órgão. Já Tomás Faria procura a reeleição como presidente da direção do histórico clube angolano, estando as eleições marcadas para o próximo dia 17. O Sporting Clube de Portugal e o Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira num jogo da eliminatória em fase de grupos para a Liga dos Campeões. E Cristiano Ronaldo, formado na Academia de Alvalade, disse em entrevista estar feliz por jogar contra o Sporting. É um jogo especial contra uma equipa especial, diz ele. Queria jogar contra o Sporting porque tem uma boa equipa, um bom treinador e será mais um momento especial na minha vida. Também já tinha defrontado o Benfica e o Futebol Clube do Porto, mas é um privilégio jogar com o Sporting, disse o avançado internacional português. Os merengues e os leões encontram-se na quarta-feira, 14 de setembro, no Santiago Bernabéu, em Madrid. E vamos agora falar do Mundial de Futsal, onde apenas o Brasil estreou a ganhar a Colômbia, anfitriã do Mundial de Futsal 2016, que começou a 10 de setembro. A estreia correu bem para o Brasil, que bateu por 3-1 a equipa da Ucrânia. Moçambique jogou no domingo, deu luta, mas não chegou para dar a volta ao resultado por 3-2 frente à Austrália. Já Portugal empatou uma bola frente à anfitriã, a Colômbia. Brasil, Moçambique e Portugal são as únicas seleções que falam português neste Mundial de Futsal. Amanhã, a fase de eliminatória de grupos continua, com Portugal a jogar com o Panamá, Brasil contra a Austrália e Moçambique a ter a Ucrânia como adversário em campo. E é tudo por hoje nesta página dedicada ao desporto.
Em Moçambique, parte da equipa de mediadores já se encontra em Maputo, que abre desde já espaço para o arranque da terceira fase de mediação, como nos refere William Mapote.
Reiniciou hoje o diálogo político para o restabelecimento efetivo da paz e estabilidade em Moçambique. O reinício das atividades foi marcado por reuniões em separado da equipe de mediação e as delegações do governo e da RENAMO na comissão mista, que terminou sem grandes indicações sobre as conversações. Mário Rafael é o coordenador da mediação e conta a história da sessão.
Era somente um primeiro contato com as partes depois da interrupção. Não tem nada a dizer, era uma primeira discussão com as partes. Agora vamos a trabalhar nos próximos dias.
E como é que está? Satisfeito com esse encontro? Satisfeito?
O mediador tem que ser satisfeito.
Com divergências sobre o cessar-fogo prevalecentes, os mediadores terminaram as duas audições sem perspectivas sobre o próximo encontro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Pharrell Williams em Happy. Com Pharrell Williams em Happy, chegou ao fim a primeira meia hora de segunda-feira, 12 de setembro de 2016, da emissão dedicada a Angola. Temos ainda mais uma hora de emissão durante o dia de hoje. Vão ficar dentro de momentos com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, aviação governamental bombardeia rebeldes antes do cessar-fogo, Turquia, explosão de carro armadilhado faz dezenas de feridos, Estados Unidos, candidata presidencial Hillary Clinton, diagnosticada com pneumonia. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Kalé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde acabou há momentos uma reunião dos medianeiros internacionais que retomaram assim o diálogo para a paz em Moçambique. William Mapote, com mais pormenores a partir da capital Maputo.
Reiniciou hoje o diálogo político para o restabelecimento efetivo da paz e estabilidade em Moçambique. O reinício das atividades foi marcado por reuniões em separado da equipe de mediação e as delegações do governo e da RENAMO na comissão mista, que terminou sem grandes indicações sobre as conversações. Mário Rafael é o coordenador da mediação e conta a história da sessão.
Não, era somente um primeiro contato com as partes depois da interrupção. Não tem nada a dizer, era uma primeira discussão com as partes. Agora vamos a trabalhar nos próximos dias.
Satisfeito com esse encontro? Satisfeito?
O mediador tem que ser satisfeito.
Com divergências sobre o cessar-fogo prevalecentes, os mediadores terminaram as duas audições sem perspectivas sobre o próximo encontro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Um morto, 7 desaparecidos e outros 7 sobreviventes é o balanço preliminar de um acidente registado no interior de uma mina de ouro abandonada nos arredores da cidade sul-africana de Joanesburgo. Nosso correspondente Simeão Ponguano tem mais detalhes.
As vítimas são garimpeiros ilegais, incluindo imigrantes de Moçambique, Lesoto e Botswana. Alguns são antigos mineiros com experiência de trabalhar no interior das minas de ouro. Segundo equipas de socorro, o acidente foi provocado por explosão de monóxido de carbono no interior da mina, aberta em finais da década de 1880 e fechada há mais de 30 anos. O ministro sul-africano dos Recursos Minerais, Msebenzi Zwane, visitou o local nesta segunda-feira e deu ordens para a suspensão das operações de resgate, dizendo que podem ser retomadas logo que houver garantias de segurança. Membros da família dos desaparecidos, entretanto, estão contra a suspensão das operações de resgate. Dizem que podem descer para o interior da mina a seu próprio risco, porque conhecem o local onde estão encurralados os seus entes queridos.
They can go down and try to bring those people up because they know the way. They know how to get in and to get out. Why don't they give them that opportunity? They are onerous, not on the behalf of the government or any other one to be involved, but to say, give them that because we as community and friends and family, we have been waiting.
A Confederação dos Sindicatos da África do Sul, COSATU, defende a legalização da mineração de pequena escala por famílias pobres.
The mining sector, the Chamber of Mines in particular, working with government, they should explore the possibility of legalizing and regulating the small-scale mining so that we can kick out the criminal syndicates that are in charge.
A COSATU apela às companhias mineiras, em especial à Câmara das Minas, para legalizar a mineração de pequena escala e travar sindicatos de criminosos que se aproveitam da situação. Dos 7 garimpeiros sobreviventes, 3 fugiram e outros 4 estão detidos, devendo comparecer esta semana em tribunal, acusados de mineração e migração ilegais e perigosas na África do Sul. Cerca de 14 mil pessoas, das quais 70% imigrantes de Moçambique, Lesoto, Swazilândia e Botswana, estão envolvidas em atividades de mineração ilegal na África do Sul. O governo sul-africano diz que gastou cerca de 429 milhões de dólares norte-americanos em operações de resgate nos últimos 5 anos. Moçambique tem cerca de 30 mil trabalhadores legais nas minas sul-africanas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. São Tomé e Príncipe foi condenado pelo Tribunal Arbitral de Hamburgo a pagar uma indenização à República de Malta, que poderá ultrapassar os 15 milhões de dólares no caso da detenção do navio petroleiro Dusgit Integrity. Mais pormenores com o Oscar Medeiros.
A República Democrática de São Tomé e Príncipe foi condenada pelo referido tribunal, tendo sido considerado que o governo de então, chefiado por Gabriel Costa, é culpado por ter violado o direito do mar, particularmente o artigo 49.3 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O Tribunal Arbitral de Hamburgo decidiu, por isso, que a República de Malta, país que detém o registro do navio petroleiro Dusgit Integrity, tem o direito de exigir reparação, com fundamento num conjunto de 10 situações sublinhadas na sentença, entre elas o prejuízo sofrido pela imobilização do navio em São Tomé e Príncipe, pelo tempo da sua detenção e o valor da carga pertencente ao fretador Stena Oil, isto é, o valor dos combustíveis que se encontravam na altura no navio e que foram vendidos pelo governo de Gabriel Costa. O atual primeiro-ministro do país, Patrice Trovoada, lamenta a forma como o governo de então geriu este caso.
Qual é a minha reação? Uma reação de revolta e de tristeza, quer dizer, porque, é como se estivéssemos a apanhar água com cesto, não é? Nós podíamos perfeitamente evitar esse tipo de situações. Eu não sei qual será o montante da indemnização, mas os elementos que foram citados que são objeto de indemnização, um somado ao outro, é muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro que os santomenses vão ter que pagar.
As autoridades santomenses estimam que o valor total dos 10 aspectos referidos na condenação do Tribunal Arbitral de Hamburgo poderá atingir mais de 15 milhões de dólares.
Como é um caso que, do nosso lado, carece de muitas informações, nós vamos, de facto, averiguar, nomeadamente, a questão da venda de combustível, da carga desse navio. É uma questão que, provavelmente, vamos remeter ao Ministério Público para, enfim, nós depois temos que sentar com Malta e negociar essa questão de indemnização, já que fomos condenados.
O atual governo diz que jamais teve acesso aos expedientes e aos justificativos da venda dos combustíveis que se encontravam no petroleiro Dusgit Integrity, cujo reembolso é hoje confirmado pelo Tribunal Arbitral de Hamburgo e reclamado pela República de Malta, enquanto país detentor do registro do navio apreendido em 2013 pelo governo santomense. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América, emitida a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil. Após 11 meses de tramitação do processo na Câmara dos Deputados, está marcada para mais logo, ainda hoje, a votação do pedido de cassação de Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, afastado do cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal. Patrick Vaz tem mais pormenores.
Aliados de Cunha apostam na chamada falta de quórum para adiar o julgamento. As segunda-feiras costumam ser dia de baixa presença na Câmara, principalmente em meio à campanha eleitoral para as eleições municipais de outubro. Deputados afirmam que a Câmara vive uma espécie de recesso branco, como são as chamadas férias não oficiais de meio de ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Estado do Rio de Janeiro, tem afirmado que vai votar o pedido de cassação apenas se houver mais de 400 deputados em plenário. Pelo menos 257 votos são necessários para a cassação de Eduardo Cunha. A Câmara possui hoje 512 parlamentares na ativa. Eduardo Cunha é acusado de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras em março de 2015, ao negar ter dinheiro fora do Brasil.
Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem.
Apesar da declaração, ele não convenceu os demais deputados. O Ministério Público Federal mostrou documentos de Eduardo Cunha e dos familiares dele para abertura de contas fora do país. Mesmo pressionado pela Câmara, ele tem se mostrado indiferente com o caso.
O presidente Eduardo Cunha tem ou não tem contas na Suíça? Essa é uma pergunta que interessa à cidadania, tem que ser respondida.
Como vota...
Não será respondido.
Com o passar do tempo, a pressão aumentou e Eduardo Cunha, mesmo negando ter contas no exterior, chegou a afirmar que é beneficiário de um trust, uma entidade jurídica usada para administrar bens fora do país. Ele garantiu que não houve evasão de divisas e que não tem investimentos não declarados.
O trust é transparente. E essa transparência, que ao contrário de ser criticada, ela tem que ser elogiada. Eu faria declaração falsa se eu declarasse o trust. Eu não posso declarar algo que não me pertence.
Para o advogado constitucionalista Flávio Bozon, aliados do deputado afastado Eduardo Cunha podem tentar alguma manobra para fatiar a votação logo mais. A ideia seria fazer com que a Câmara pudesse livrá-lo da inelegibilidade por 8 anos, como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff.
A gente tem ouvido falar de algumas manobras de se tentar aqui fazer como foi feito no caso do impeachment da presidente da República, ou seja, um fatiamento das decisões. A primeira com relação à sua conduta, e a conduta se amolda àquele fato que eles têm como típico, e depois para se decidir qual seria a pena aplicável. Essa seria talvez a manobra a ser engendrada pelos aliados do presidente Eduardo Cunha. Particularmente, acredito que não, mas depois do que foi visto no Senado Federal naquele dia 31 de agosto, a gente pode esperar qualquer coisa.
Para o especialista, o Brasil vai ser beneficiado caso o deputado Eduardo Cunha realmente seja cassado.
Eu diria que o Brasil ganha, porque é um parlamentar cuja atuação sempre foi muito questionada. E espero, né, que isso se sirva de lição aí para que nós tenhamos aí um parlamento, né, cada vez mais representativo da sociedade brasileira.
Repórter Patrick Vaz.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a candidata presidencial democrata Hillary Clinton foi obrigada a cancelar os eventos de campanha eleitoral para hoje e amanhã na Califórnia, e isso depois de ter sido diagnosticada com uma pneumonia. O seu rival republicano, Donald Trump, desejou-lhe as melhoras e disse esperar vê-la no debate entre os dois, muito em breve, no debate televisivo. Ana Guedes, com mais pormenores.
Hillary Clinton era suposta angariar fundos e fazer um discurso sobre economia na Califórnia. A campanha disse que o médico a examinara na sexta devido a uma prolongada tosse e na altura fora-lhe diagnosticada uma pneumonia. Foram-lhe então receitados antibióticos e aconselhado a descansar e modificar a sua agenda. Contudo, o diagnóstico não foi tornado público até domingo, depois de ela aparecer a fraquejar durante uma cerimónia evocativa do 11 de setembro em Nova York. No vídeo, Clinton aparece a ser ajudada a entrar para o carro que a levou do local. Os médicos dizem que ela estava desidratada devido ao imenso calor, mas que recuperava bem. A Clinton, de 68 anos de idade, reapareceria mais tarde do edifício onde vive a sua filha, Chelsea, acenando aos apoiantes e dizendo que se sentia bem. Com as eleições presidenciais há cerca de 2 meses, a questão da saúde de Clinton poderá continuar a pairar, em grande parte alimentada pela campanha do seu opositor republicano, Donald Trump, que descreve Clinton como não tendo o vigor necessário para desempenhar o cargo. Falando esta segunda-feira em entrevista à Fox News, Donald Trump disse esperar que Clinton se recomponha e que vai publicar ele os resultados de um exame médico que fez na semana passada. Acrescentou esperar ver Clinton no debate. No ano passado, Trump, de 70 anos de idade, deu a conhecer uma carta do médico afirmando que ele seria o indivíduo mais saudável a ser eleito para a presidência. Mas desde então o médico reconheceu ter escrito a nota a correr em 5 minutos enquanto a limusina de Donald Trump esperava.
Representantes de cerca de 30 países desenvolveram na semana passada em Aounde, nos Camarões, um plano para tentar travar o êxodo rural no continente africano. Amâncio Miguel.
Especialistas africanos reunidos naquela cidade da zona ocidental do continente adotaram o que chamam de Declaração de Yaoundé, que apela os países a investir mais nas zonas rurais para evitar a fuga de jovens. Se isso não acontecer, dizem os especialistas, a África continuará a perder o seu capital humano com formação. A chefe de programas da nova parceria para o desenvolvimento de África Nepad, Estherine Fatabong, diz que os governos deverão ter vontade política para criar ambientes favoráveis com o setor privado e grupos da sociedade civil. Apesar da rápida urbanização, o continente africano continua com uma maioria rural que trabalha na agricultura, daí que a opção, segundo Fatabong, seja investir nesse setor. A par disso, defende a especialista, é preciso melhorar os sistemas de educação, avançar para a industrialização e criar infraestruturas para evitar a fuga de jovens para as cidades. A declaração de Yaoundé é acompanhada por um apelo aos chefes de Estado africanos para apoiarem a implementação do plano em desenvolvimento no sentido de evitar que jovens africanos façam a perigosa migração para a Europa. A Agência das Nações Unidas, que lida com os refugiados, reporta que este ano cerca de 47 mil pessoas chegaram à Itália, sendo a maioria jovens da África subsaariana. Defensores dos direitos humanos dizem que muitos desses jovens têm formação, mas sem emprego arriscam chegar à Europa.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindas e saudações desportivas. Vamos começar hoje, segunda-feira, com uma notícia de Cabo Verde. O selador da equipa nacional de futebol, Felisberto Cardoso Beto, demitiu-se. E ele deve ser agora substituído por Lúcio Antunes, que assim volta a comandar os Tubarões Azuis, e isto segundo a agência de notícias cabo-verdiana. Beto estava apenas há 9 meses à frente da seleção, tendo sofrido esta 3 derrotas e apenas conquistado 1 vitória, o que levou os Tubarões Azuis a serem afastados da Taça das Nações Africanas, que no próximo ano terá lugar no Gabão. Beto tinha sido contratado em janeiro, substituindo Rui Águas, o português, que saíra num diferente sob salários em atraso. O objetivo, declarado por Beto, então, tinha sido de colocar os Tubarões Azuis no CAN 2017, o que não aconteceu com a eliminação da equipa. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol deverá anunciar nas próximas horas o nome do novo selecionador, mas segundo a Rádio de Cabo Verde, ele deverá ser Lúcio Antunes. Dentro de 1 mês, a equipa de Futebol Nacional de Cabo Verde iniciará a fase de qualificação para o Mundial de 2018, o qual terá lugar na Rússia. Em Moçambique, a União Desportiva do Som comanda agora isolada o Moçambola, depois de derrotar este fim de semana o ENH por 1-0. Foi a 20ª jornada em que a equipa treinada por Artur Semedo também beneficiou da derrota do Ferroviário da Beira, que defrontou o clube de Chibuto. Em Angola, após a 23ª jornada, o Girabola Zap é comandado agora pelo 1 de agosto com 23 pontos. Em segundo está o Petro de Luanda com menos 1 vitória, mas igual número de pontos. E o Recreativo do Lobito está em terceiro, também com 23 pontos, mas menos 2 vitórias. Ainda em Angola, Isabel dos Santos, empresária e filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, será prestes a abraçar o novo desafio, a entrada no mundo do desporto. Isto como dirigente, de acordo com o Jornal de Notícias. Isabel dos Santos, que está à frente da petrolífera Sonangol e é considerada a mulher mais rica de África, será a nova presidente da mesa da Assembleia Geral do Petro de Luanda, ao liderar a lista única para este órgão. Já Tomás Faria procura a reeleição como presidente da direção do histórico clube angolano, estando as eleições marcadas para o próximo dia 17. O Sporting Clube de Portugal e o Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira num jogo da eliminatória em fase de grupos para a Liga dos Campeões. E Cristiano Ronaldo, formado na Academia de Alvalade, disse em entrevista estar feliz por jogar contra o Sporting. É um jogo especial contra uma equipa especial, diz ele. Queria jogar contra o Sporting porque tem uma boa equipa, um bom treinador e será mais um momento especial na minha vida. Também já tinha defrontado o Benfica e o Futebol Clube do Porto, mas é um privilégio jogar com o Sporting, disse o avançado internacional português. Os merengues e os leões encontram-se na quarta-feira, 14 de setembro, no Santiago Bernabéu, em Madrid. E vamos agora falar do Mundial de Futsal, onde apenas o Brasil estreou a ganhar a Colômbia, anfitriando do Mundial de Futsal 2016, que começou a 10 de setembro. A estreia correu bem para o Brasil, que bateu por 3-1 a equipa da Ucrânia. Moçambique jogou no domingo, deu luta, mas não chegou para dar a volta ao resultado por 3-2 frente à Austrália. Já Portugal empatou uma bola frente à anfitriã, a Colômbia. Brasil, Moçambique e Portugal são as únicas seleções que falam português neste Mundial de Futsal. Amanhã, a fase de eliminatória de grupos continua, com Portugal a jogar com o Panamá, Brasil contra a Austrália e Moçambique a ter a Ucrânia como adversária em campo. E é tudo por hoje nesta página dedicada ao desporto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, no seu receptor continua, portanto, a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora para a questão das vacinas. A desconfiança do público sobre as vacinas causa surtos de doenças como o sarampo, dizem alguns pesquisadores. Há mais confiança no Sudeste Asiático e na África e pouca na Europa. Amâncio Miguel.
Cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, Imperial College de Londres e da Escola de Saúde Pública So Shui de Singapura entrevistaram 66 mil pessoas de 67 países para conhecer os seus pontos de vista sobre a importância, segurança, eficiência e compatibilidade das vacinas com as suas crenças religiosas. Indivíduos do Sudeste da Ásia apresentaram maior nível de confiança nas vacinas, seguidos pelos africanos. A pesquisa acontece numa altura em que decorre uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela em Angola e República Democrática do Congo. Recentemente, um surto de febre amarela matou centenas de pessoas, razão que levou a Organização Mundial da Saúde a definir a meta de vacinar mais de 15 milhões de pessoas nos dois países. Se todo mundo concordar com a vacinação, podemos erradicar a febre amarela no nosso país, disse Monsala Mihail, da equipa médica que gera o programa em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. A Europa apresentou o menor nível de confiança, influenciado em grande parte pela França, onde 41% da população questiona a segurança das vacinas. A médica Heidi Larson, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, diz que a cobertura na imprensa sobre as vacinas abalou a confiança pública. Ela explica que houve muita ansiedade em torno da ligação entre a vacina da hepatite B e esclerose múltipla, mesmo sem evidência científica, e que ainda hoje há preocupações sobre efeitos secundários relacionados com a vacina contra o papiloma vírus humano, novamente não cientificamente confirmado. O papiloma vírus humano atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de cancro, como o cancro do colo do útero, garganta ou ânus. Também na França, a falta de confiança influenciada pelo medo da febre H1N1, quando o governo gastou 1,4 mil milhões de dólares em 94 milhões de doses da vacina, a maioria vendidos ou destruídos. Os pesquisadores dizem que essa falta de confiança poderá fazer as pessoas recusarem vacinas, o que poderá originar o surgimento de surtos de doenças. Contudo, o estudo notou que há um forte apoio global para a vacinação de crianças.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O dia 12 de setembro marca o nascimento de Amílcar Cabral, um dos fundadores do Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Qual o legado de Cabral? A Mayra de La Salete falou com o documentarista Val Lopes.
A 12 de setembro de 1924 nascia Amílcar Cabral, um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. 92 anos depois, qual o seu legado? Falamos com Val Lopes, documentarista cabo-verdiano, autor do documentário Cabralista, que vê Cabral como pai da nação e da identidade guineense e cabo-verdiana.
Através de Amílcar Cabral, através de ler os livros dele e estudar um pouco do que ele escreveu, eu comecei a descobrir quem é que eu sou. E a ideia de Cabralista, basicamente, foi de pegar a ideologia dele e tornar esse Cabral para Cabralista. Da mesma forma que temos, por exemplo, teve Karl Marx, marxismo, teve Fidel Castro, castrismo, teve Charles de Gaulle em França, gaullismo. E acho que é importante de desenvolver esse tipo de ideologias africanas, porque, por exemplo, a maioria de vezes, quando eu falava de Amílcar Cabral com pessoas académicas ou pessoas um pouco mais educadas, a tendência é sempre de reduzir o africano e de dizer que o africano inspirou-se nos outros. Quando estás a falar do Amílcar Cabral, vão rapidamente dizer que ele era marxista. Tinha essa inspiração, mas não é que ele era marxismo fundamentalmente. Por isso que eu acho que um homem que escreveu o número de livros que Cabral escreveu e cujos livros são estudados agora por académicos, por filósofos, por pessoas da área que entendem dessas coisas, eu acho que esse homem merece passar de Cabral para Cabralista e de ideologia dele precisa ter uma definição, mesmo com uma palavra própria, como Karl Marx está no dicionário com o seu marxismo. O que eu estou a descobrir é valores. Valores humanos, valores humanistas, de um homem que disse ele mesmo: somos soldados anónimos pela causa dos Nações Unidas. Ele disse que se não tivesse a lutar em Guiné, na mata, pela independência da Guiné, ia estar a lutar em Portugal contra o regime que estava lá implementado, o regime de ditadura que estava de implementar em Portugal. O Cabral era fundamentalmente humanista, não só africanista, mas humanista. Tudo era sobre o ser humano. E nunca ele disse: eu estou a lutar contra o povo português. Ele sempre disse: estou a lutar contra o sistema.
Amílcar Cabral morreu em 1973, a 20 de janeiro. Foi assassinado em Conakry por dois membros do seu próprio partido, o PIGC.
Amílcar Cabral, o Moriceiro, o Moriceiro,
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. Neste momento, 14 horas em Washington, ao microfone é Mas Miguel, numa emissão que continua com Mariano Bartolomeu na produção. Entre outras notícias, nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, iremos falar da desconfiança pública sobre as vacinas que causa o surto de doenças como o sarampo. Isto segundo pesquisadores, há mais confiança no Sudeste Asiático e África e pouca na Europa. No final desta terceira parte da emissão vespertina, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos ao habitual contacto com Angola, onde se debate as alterações que o presidente José Eduardo dos Santos acaba de operar no seu governo. Arondipa.
Presidente José Eduardo dos Santos substituiu esta semana os ministros das Finanças Armando Manuel e da Agricultura Afonso Pedro Canga e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Edel Torres da Costa, e nomeou Augusto Archer Mangueira, Marcos Alexandre Nhunga e Manuel Neto. O novo ministro das Finanças, Archer Mangueira, deixa a Comissão do Mercado de Capitais para substituir Armando Manuel, que tinha sido nomeado em maio de 2013, e assume uma pasta que tem a espinhosa missão de devolver a estabilidade macroeconómica em tempos de crise financeira. Desde 2008, passaram pelo Ministério das Finanças os ministros Severino de Moraes e Carlos Alberto Lopes. Neste particular, é o novo ministro das Finanças a cada dois anos. Para além da pasta das Finanças, o Presidente da República exonerou os ministros da Agricultura, Afonso Pedro Canga, e da Casa Civil do Presidente da República. A exoneração de Armando Manuel deve-se sobretudo a razões políticas. Segundo fontes em Luanda, o ex-ministro chegou a anunciar publicamente o acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional, que José Eduardo dos Santos preferiu desconfirmar. Sobre a mudança na pasta da agricultura, um setor essencial para o futuro do país, que é um dos parentes pobres do governo de José Eduardo dos Santos, muitos analistas acreditam que o problema não está nas pessoas, mas nas políticas. Marcos Nhunga, agora nomeado como ministro da Agricultura, é considerada uma pessoa com um grande conhecimento do setor. Foi diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário e sabe quais são as fraquezas do Ministério da Agricultura. O problema fundamental, segundo as nossas fontes, é a falta de peso político que o setor continua a enfrentar por não ser uma prioridade do Presidente da República. O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, recua no tempo para afirmar que durante o consulado de José Eduardo dos Santos Foram várias as remodelações em diversas pastas ministeriais, cujos resultados sempre revelaram-se aquém das expectativas.
De tempos em tempos temos assistido a essas mudanças, essas modificações, e é curioso, há duas coisas que são persistentes. O primeiro é a expectativa que se gera à volta das novas pessoas nomeadas. Isso é, as expectativas são antigas. Sempre que se nomeia novas pessoas, pensam-se que vão trazer novidades, e infelizmente até aqui acaba por ser daquelas mudanças que prova que nada muda, né? Esta é a primeira nota. A segunda nota é da surpresa, né, com que ocorrem no caso de um ou de outro cargo. Em termos gerais, eu penso que essas mudanças não valem mais pelo aquilo que não é dito do que por aquilo que é dito. Porque o que é que não é dito? Por exemplo, o Presidente da República já por diversas vezes manifestou preocupação em relação a três assuntos. O primeiro dizia que nós às vezes temos bons programas e boas políticas, mas acabam por não resultar por falta de rigor e disciplina. A minha pergunta é: serão estas pessoas as ideais para trazer o rigor e a disciplina que tanto se espera?
O secretário da UNITA para os Direitos Humanos também mostra-se bastante cético quanto aos resultados destas remodelações e defende que José Eduardo dos Santos devia ser ele próprio a assumir a sua demissão da Presidência da República. Joaquim Alfoia está igualmente preocupado com o facto destas mexidas na governação transmitirem um ambiente de desconfiança para os investidores estrangeiros.
São pessoas que nós conhecemos há bastante tempo, já desempenharam outros cargos no Executivo. Na altura chamava-se Governo e agora Executivo. São pessoas que não contribuíram praticamente em nada. No passado foram exonerados como foram exonerados e agora são brindados outra vez com outros cargos. Dizia eu que não creio, porque essas remodelações constantes é a forma de ser e de estar de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Entendo eu que quem devia ser remodelado seria ele próprio, e não constantemente estar a remodelar os outros. O caso mais concreto do Ministro das Finanças, o Archie Mangueira, tomou posse como presidente do mercado de capitais a 9 de fevereiro de 2012, quando, na altura, foi exonerado. No dia 30 de janeiro de 2012, foi exonerado como vice-ministro do Comércio, não sei se se recorda, senhor jornalista, e a 9 de fevereiro tomou posse como presidente da Comissão de Mercados e Capitais. Não fez nada. Essa tal dita Bolsa de Valores nunca arrancou. Enquanto vice-ministro do Comércio, houve muita polêmica sobre algumas medidas que ele, na altura, foi tomando, isto por um, por outro. Até porque também está envolvido em muitos escândalos de corrupção. São pessoas que estão muito, que andam de mãos dadas com o sinônimo de cabritismo. Portanto, promover um indivíduo como Archie Mangueira para as finanças é só para arruinar definitivamente os próprios cofres de Estado, que já estão em coma profunda. Portanto, isto por um. Por outro, eu acho que esse também é um sinal de falta de visão de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Parece-me que o Eduardo Santos perdeu totalmente a noção de gestão do país. Porque quando num país se muda constantemente o ministro das Finanças, como se estivéssemos a trocar a roupa interior do nosso corpo. Isso, ora, não cria segurança, não dá garantias de confiança para os investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Não se pode aceitar que de 12 em 12 anos se mude o ministro das Finanças. Isso não é correto. Isso é sinal de instabilidade da gestão do país.
A exoneração de Armando Manuel do cargo de ministro das Finanças é apontada como tendo motivações políticas e sobretudo por causa de um alegado acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional. Sérgio Calundungo não partilha da mesma ideia, mas admite que os desafios estruturais devem estar na base desta decisão.
Eu sempre sei que nós movemos com dois dilemas, né? Mudar as pessoas que mudam as coisas ou mudar as coisas que mudam as pessoas. Eu creio que os desafios, quer do ponto de vista da questão do que tocam o Ministério das Finanças, quer do ponto de vista das questões diretamente ligadas ao Ministério da Agricultura, são desafios estruturais. Seria muito ingênuo pensar que pela mera mudança das pessoas nós iríamos a acabar com três problemas que estes dois ministérios têm em comum. Um é o problema da transparência, do acesso que os cidadãos e várias pessoas devem ter às informações inerentes a esses pelouros. Dois, a questão da participação, ou seja, que sejam pelouros que, por tratarem de questões muito sensíveis, estejam mais abertos ao diálogo com o setor empresarial, com os cidadãos. E o terceiro, a questão da fiscalização e controlo. Portanto, são três problemas muito comuns, transversais a esses ministérios e aos vários do país, e não acredito que a mera mudança de pessoas venha necessariamente significar uma mudança na maneira de fazer, né? Eu sinto que aqui é como Santo Tomé, eu prefiro ver para crer.
Há um outro aspecto que também é importante ressaltar e que alguns analistas também vão levantando, em que terá sido decisivo para a exoneração do Ministro das Finanças, que tem a ver com as negociações com o Fundo Monetário Internacional. É também este o seu ponto de vista?
Bem, eu confesso que neste aspecto eu abstenho-me de fazer especulações. O que eu tenho a dizer é que confio na capacidade técnica do Dr. Armando Manuel. Eu considero que é um quadro brilhante, é um dos economistas mais brilhantes com quem já tive a oportunidade de quer de interagir, mas quer de ouvir e ver e ler artigos. Não acho que ele fica a dever alguém a sua capacidade, a sua competência técnica e o seu perfil profissional. Eu, pessoalmente, com relação à sua gestão, eu sinto que foi mal Angola não ter aderido às mudanças que o FMI propunha. Sinto que, como cidadão, eu sinto que foi muito mal não termos aceito naquela altura a intervenção do FMI, né? Agora, quanto dessa responsabilidade depende, podemos imputar o ex-ministro das Finanças, quanto dessa responsabilidade podemos imputar ao titular do Poder Executivo é muito difícil de dizer, e o resto que tudo ouvimos é mera especulação, né?
A exoneração do ministro da Agricultura é outro assunto que pode ter ligações com as dificuldades que o Executivo angolano tem vindo a encontrar para concretizar os objetivos das suas políticas de diversificação da economia, muito embora o setor da agricultura foi sempre considerado um parente pobre. Joaquim Afoy aponta duras críticas à gestão do demitido ministro Afonso Pedro Canga e não acredita em milagres na gestão do novo ministro.
Quanto ao ministro da agricultura, é um outro incompetente. É um outro corrupto também que saiu. Não estou a crer que com um governo tão viciado, com um governo tão corrupto, em que o próprio chefe de Estado é o promotor número um da corrupção, depois vem o gatuno número dois, a expressão mais correta, eu assumo o que estou a dizer com toda a responsabilidade, a expressão mais correta é esta, o gatuno número 2, o número 1 do país é o vice-presidente Manuel Vicente, depois vêm outros gatunos e corruptos, tanto ao nível da direção do partido MPLA, assim como ao nível do próprio país. Não estou a ver que o atual vice, ou seja, o atual ministro da Agricultura, mesmo que seja alguém incompetente, mesmo que seja alguém com vontade de fazer algo, consiga implementar políticas que vão para o aí além. Eu acho que é um indivíduo que foi e vai aproveitar apenas as regalias que esse cargo proporciona, vai aproveitar os seus salários e ponto final. Até porque o próprio secretário de Estado e chefe da Casa, ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Edeltrudes, esse senhor devia ser mesmo exonerado, pura e simplesmente. Ele ascendeu esse cargo porque foi um dos arquitetos da fraude eleitoral de 2012. Foi catapultado ali como ministro do Estado, mas nesse pequeno tempo que ficou ali, envolveu-se muitos escândalos. E o último escândalo é a expropriação, a ocupação de terrenos de forma ilícita.
Sérgio Calundongo também não poupa críticas à gestão do agora demitido ministro da Agricultura. Considera que Afonso Pedro Canga não abriu portas ao diálogo para desenvolver de forma transparente o setor que dirigia.
A maior, diria mesmo, a maior crítica que se pode fazer ao nosso Ministério da Agricultura no tempo do engenheiro Pedro Canga era claramente a forma, eu diria, às vezes um tanto quanto leviana, como vinha público lançar informações, dar dados que eram claramente falsos, não correspondiam à verdade, estavam muito longe da verdade. Eu acho que era um pluro que foi marcado muito por este grande problema.
E acha que com esta escassez de recursos, este novo titular da agricultura possa alguma coisa fazer, com esta ligação também com o próprio Ministério das Finanças, algum impulso poder-se a dar para o futuro no sentido de se alavancar a própria diversificação da economia do país?
É lógico que num momento em que o país tem menos recursos, não é credível que venha a fazer muito mais do ponto de vista da diversificação da agricultura do que aquilo que fez durante a fase em que tivemos abundantes recursos. Agora, uma coisa é verdade, algumas coisas podem ser feitas de forma diferente. A primeira, transparência, passar o máximo de informação aos cidadãos. A segunda, participação. O nosso Ministério da Agricultura podia ser muito mais aberto ao diálogo com atores como quer os pequenos agricultores familiares, quer organizações da sociedade civil, como tivemos a ADRA e outras, com um trabalho demonstrado a nível do ponto de vista do desenvolvimento rural, quer com o setor empresarial. E eu acho que este diálogo nem sempre foi fluído em níveis de participação. E o terceiro, a questão do controle. Eu posso, sem muita dificuldade, citar muitos programas, variadíssimos programas desenvolvidos por esse setor que só não chegaram a bom porto devido à dificuldade da fiscalização e do controle. Isto se pode fazer com mais ou menos recursos.
Quanto à elaboração de políticas para a governação do país, Joaquim Nonfoia não tem dúvidas em reconhecer o mérito do partido no poder de apresentar bons programas, mas questiona a falta de rigor e fiscalização.
E voltando mesmo à questão do discurso e dos programas, aquele discurso que o presidente do MPLA proferiu no seu congresso é cópia do discurso que ele proferiu no dia 29 de novembro de 2009, no mesmo local, quando dizia que havia muita corrupção, não havia transparência nos seus membros. A partir daquela data haveria tolerância zero contra os corruptos, contra os gatunos. O discurso foi o mesmo, o que se mudou apenas foram os termos. Isso não é verdade. O principal desonesto é ele, que nunca respeitou a Constituição, nunca respeitou a coisa pública. Os seus filhos assaltaram totalmente a economia do país, enquanto a sua filha e a sua irmã, a sua filha Isabel dos Santos e a sua irmã Marta dos Santos controlam o setor dos petróleos. Outros filhos, me refiro-me a Tizé dos Santos, a famosa Welwitschia dos Santos, o Zé Paulino dos Santos, o famoso Coriudu, e o seu genro, sindica do Colo assaltaram o mercado dos diamantes. São eles que promovem o garimpo ilegal, são esses que são os donos das empresas, são esses que promovem os assassinatos. É a família do presidente que controla o mercado das comunicações, o mercado de venda de automóveis, o mercado da sementeira. Tudo, tudo, tudo aqui é controlado pela família do presidente. Os principais empresários desonestos são estes. Eu não estou a ver uma economia a ser desenvolvida quando o presidente da República e a sua família controlam a 99% da economia deste mesmo país. Isto também não estou a ver as instituições do país a funcionarem em pleno quando essas instituições são controladas e subordenam-se aos caprichos dos filhos.
Joaquim Afoi e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Momento para a música, depois do debate com Arão Dipa em Luanda. E a música hoje, recordando um ícone da canção moçambicana que perdeu a vida no último fim de semana em Londres. João Domingo perdeu a vida aos 83 anos de idade e muita rica história da Marrabenta. Washington, recordando o ícone da Marrabenta, o João Domingos, que perdeu a vida no último fim de semana. Música gravada ao vivo no Macau. A candidata presidencial democrata Hillary Clinton cancelou os eventos de campanha que tinha planeado para a Califórnia depois de lhe ter sido diagnosticada uma pneumonia. A campanha Clinton disse que o médico que a examinara na sexta-feira lhe diagnosticou pneumonia. Foram-lhe receitados antibióticos e aconselhado a descansar e modificar a sua agenda. Contudo, o diagnóstico só foi público domingo, quando fraquejou durante a cerimónia evocativa do 11 de setembro em Nova York e foi levada do local. Reapareceria mais tarde, dizendo que estava bem. Falando hoje em entrevista, Trump disse esperar que Clinton se recomponha. Acrescentou esperar ver Clinton no debate. Clinton, de 68 anos de idade, e Trump, de 70, são os mais velhos candidatos a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Até hoje, nenhum divulgou relatórios médicos alargados sobre o seu estado de saúde, apesar de Clinton ter fornecido mais que Trump. O primeiro debate presidencial Clinton-Trump tem lugar a 26 deste mês, depois haverá mais dois antes das eleições de 8 de novembro. A desconfiança pública sobre as vacinas tem o potencial de causar surtos de doenças como o sarampo, dizem pesquisadores. A revelação é feita numa altura em que decorre uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela no Congo e em Angola.
Secção editorial reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acolheram com agrado o renovado compromisso de cessar fogo do ano escolar feito pela Ucrânia e a Rússia e testemunhado pela Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, ou OSCE. Para assinalar o dia 1 de setembro como início do ano escolar, as autoridades ucranianas e russas acordaram no renovar do cessar-fogo na sequência de um período de maior violência desde agosto de 2015. Durante o conflito, a Rússia continua a armar, treinar e a combater ao lado dos separatistas no leste da Ucrânia e têm feito ataques de forças combinadas de separatistas que mataram 59 e feriram 319 membros das forças ucranianas desde o primeiro dia de julho. Um idêntico cessar-fogo no regresso à escola deteriorou-se dentro de poucas semanas, quando forças combinadas separatistas levantaram os ataques contra posições ucranianas. Este ano, o diretor da Missão Especial da Fiscalização da OSCE apelou a todas as partes para aplicar um cessar-fogo total e abrangente. Os confrontos no leste da Ucrânia implicaram um grande fardo na população civil. Mais de 3 milhões de pessoas encontram-se em necessidade de ajuda humanitária e mais de 1 milhão e 700 mil foram deslocadas. O número de vítimas ascendeu a 10 mil, 2 mil das quais eram não combatentes. O acesso à educação e o apoio psicológico é crucial para dar esperança às crianças e aos adolescentes no leste da Ucrânia, referiu Giovanna Barberis, da UNICEF. Demasiadas crianças passaram por acontecimentos traumatizantes causados pelo conflito armado. Necessitamos de ajudar essas crianças a recuperar e a avançar na vida. Apenas um cessar-fogo duradouro vai possibilitar a estas crianças retomar a vida normal. É crucial que a Missão Especial de Fiscalização seja autorizada a trabalhar, a verificar o cessar-fogo e assegurar a retirada das armas pesadas. Igualmente crucial é que a Rússia deixe de desestabilizar o leste da Ucrânia, honre os seus compromissos do Acordo de Minsk e ponha termo à ocupação da Crimeia. Em editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Despedem-se Nashwan Kali na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.